Maika to tele mani e Bonga e bele mi Nanya kotina bilanga.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos com as nossas rubricas dedicadas aos esforços levados a cabo no continente africano para a implementação da exortação pós-sinodal Africemunus, relativa à questão da cultura da paz, justiça e da reconciliação no continente africano. Em destaque hoje, a conversa com o jovem filósofo moçambicano Ergimino Mukali Lisa, italiana, há vários anos residente em Moçambique, sobre o difícil processo de diálogo sobre a paz e reconciliação em curso neste momento em Moçambique. Moçambique está a viver os piores momentos da sua vida política e social, com o regresso à guerra após 20 anos da assinatura dos Acordos de Paz de Roma, que marcaram o fim dos 16 anos do sangrento conflito bélico e fratricida entre a Frelimo, partido no poder, e a RENAMO, o atual maior partido de oposição moçambicana. Ora, o que significa voltar à guerra após 20 anos de uma convivência pacífica, essa mesma oriunda de uma das piores guerras fratricidas jamais combatidas no continente africano? De tudo isso, vamos falar com os nossos interlocutores já já.
C'est aux Africains de se réconcilier. L'amour, la paix et le travail pour faire grandir l'Afrique.
Se a democracia é a capacidade de vigilância, o povo moçambicano sabia que esse acordo de paz entre a RENAMO e a Frelimo tinham algumas cláusulas que deviam ser cumpridas. Como é que fez a não vigiar tudo isso e acordar de uma manhã depois assim para dizer nós não esperávamos que depois de 20 anos...
Esta é uma questão que penso que mereceria uma investigação de especialistas, mas só para dar uma opinião. Se eu penso que por um lado houve confiança e podemos todos estar em comum acordo que a confiança é um elemento importante para se chegar ao próprio acordo de paz, e uma confiança que de alguma forma também foi nutrida durante os 10 anos dos dois mandatos do presidente Joaquim Chissano, que até tinha a arte de dialogar com RENAMO, através do seu líder principalmente, que é Dhlakama. E nessas alturas nós repetidamente ouvíamos o presidente da RENAMO a tratar Chissano de meu irmão Chissano. Sim, sim, sim. E isso trazia-nos muita segurança. Sim, sim, sim. Se calhar contribui também para pouca vigilância, porque penso que quando há muita confiança há pouca vigilância, num certo sentido. Mas depois dos 10 anos do presidente Chissano, entrou o presidente Gbusa. Não quero dizer que seja ele o responsável disso, mas como presidente da República tem a sua contribuição.
Sim.
E, tanto mais que nesta altura muitas vozes que aparecem, quer nos meios de comunicação social oficiais, quer em redes sociais, muitas vezes apontam nele, não tanto como culpado, mas como, uma vez que é o símbolo da nação,
sim, 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 sim,
toda a gente sai a dizer, faça qualquer coisa. Então, penso que ele foi vigilante, ele e o seu governo foram vigilantes, mas são muito comuns opiniões segundo as quais, em Moçambique, segundo as quais este governo não foi, se calhar, suficientemente dialogante como foi o outro governo. Pessoalmente não tenho uma opinião formada, porque não vivo a política de dentro, vivo de fora. Nos últimos tempos houve, sim, isso posso testemunhar, sinais de tentativas de diálogo. Mas é para alguns, como o caso de Severino Nguenha, que lançou um dos livros sobre, que até nas últimas páginas fala muito sobre o que os moçambicanos querem, ela acusa mesmo que foi um diálogo mais...
Entre surdos e...
Sim, porque ela até costuma dizer que são dois monólogos,
sim, 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 sim.
E que não chegam a fazer diálogo, no sentido em que não houve
até
aqui verdadeiras concessões.
Sobre os objetivos de um e de outro.
Sim, e não necessariamente fazer cedências.
Sim, sim.
Sim. Porque um verdadeiro diálogo, penso que implica, primeiro, respeito entre ambas as partes, depois, capacidade de saber ceder, cada um perder um pouco para que todos saiam a ganhar. De alguma forma, não houve esta cedência. Do meu ponto de vista, até desconfio de reais intenções de se chegar a soluções. Sobretudo da parte de Renamo, que exige um diálogo que pode até ser justo em alguns pontos, mas que em algum momento, quando o governo começa a ceder, parece que se inventam outros pretextos para se continuar a atacar. É como quem diz, se tu aceitares fazer isto, não faço a guerra. Mas quando recebo o que exigia, na mesma continua a criar instabilidade. Mais ou menos isso. Penso que essas são das coisas que criam instabilidade. É, quer dizer, um pouco de falta de vigilância. O sentido de, numa primeira fase, um excesso de confiança, e nesta última fase, ou neste último momento em que nos encontramos, excesso de desconfiança. Porque esses tais monólogos que Severino diz passam muito pelo fato de se encontrar, já passam 50 chamadas rondas de conversação e não há nada. O que nos leva a confirmar que, de fato, há muita desconfiança entre as partes e é isso que gera os monólogos.
Bom, não acham também que... Bom, isso faz parte também da cultura um pouquinho africana, o diálogo é longo, né? As antigas sociedades, o diálogo é muito longo, porque há que sempre que se chegar a que todos estejam de acordo sobre uma mesma coisa, e nem sempre é fácil, não? Isso. Só que o problema que está no meio é que, entretanto, as pessoas vão morrendo. As pessoas não podem circular, etc, etc, não? Isso mais para a Elisa. Como é que você vê essa democracia em Moçambique? Vindo de uma experiência ou outra, aquela da democracia italiana, não? Como vê depois?
Se é possível de chamar de verdadeira democracia. Para mim, democracia põe sempre entre aspas.
Sim, sim, sim.
Seja na Itália, seja em Moçambique.
Bom, eu digo sempre que a democracia é a arte de ganhar sem ter razão, mas de forma legal.
Ah, sim, está bem.
Temos, por exemplo, a liberdade. Não é, temos muitos limites.
Limitações, sim,
temos
sim.
Muitas limitações, desculpa, de liberdade em certos aspectos.
Certo, sim.
Por exemplo, aí dificilmente uma pessoa pode falar, dizer alguma coisa contra o próprio governo.
Sim,
com medo de retorções, qualquer coisa. Pessoalmente, também, eu exprimo a minha opinião, claro, mas publicamente...
É difícil.
Eu teria a coragem de fazer uma entrevista dessa lá e exprimir completamente aquilo que é a minha opinião. Sim.
Opinião, ok. Então, acho que ainda há muito que percorrer nesse sentido.
Sim.
E para vocês, para os moçambicanos, esse problema não é só relativo a Renamo e a Frelimo, é um problema também da sociedade, porque se se chega, depois de 20 anos, de novo à guerra e sem confiança, significa que, no fundo, a sociedade viveu 20 anos de acordo de cessar fogo, mas sem nunca construir uma cultura de paz e de verdadeira reconciliação nacional. Isso também não é só culpa dos políticos, não acha?
Coitados dos políticos.
Essa é uma boa pergunta.
Porque posso dizer que estou a tentar emergir como académico, e quando isso acontece, corremos o risco de usarmos o bom nome dos académicos para dizer coisas que os académicos não deveriam dizer. Para dizer, essa questão é também uma das muito quentes e que era preciso primeiro averiguar. Mas o que posso dizer, assim, a partir da minha experiência, assim, uma observação de um cidadão comum, é que os moçambicanos herdaram do grande espírito de unidade, de solidariedade da África, de confiança. Desculpe-me falar isto, espero que seja sem muitos preconceitos. Esta é a minha primeira experiência, por exemplo, aqui em Roma, em Milão, onde estivemos há pouco tempo. E eu até ia comentando com a Elisa, olha, este ambiente para mim está a ser violento. É verdade que qualquer um sente violência quando sai do seu espaço habitual. Mas eu dizia violento por quê? Porque aqui ninguém te diz bom dia se não te conhece. Mas se eu estou a passear, bem, vou deixar de falar de Maputo, que é onde vivo. Se eu estou em Nampula, se estou em Sofala, a passear, muito facilmente as pessoas me dizem bom dia, mesmo que não me conheçam. E aliás, até pelo fato de não me conhecerem, me saúdam com muito mais expectativa. Para dizer que há ambiguidades, há um pouco de tudo. A minha convicção é de que, do ponto de vista social, há muita solidariedade, muita compreensão, muita unidade entre o povo moçambicano. Mas as coisas começam a aquecer quando entramos no campo político. É engraçado que houve um tempo em que se falava muito do tribalismo em Moçambique e mesmo agora há pessoas que ainda falam disso, mas esse tribalismo não é muito sentido do ponto de vista real nas pessoas. Porque é normal encontrar um Matsua que se casa com uma Kua, que se casa com uma Makua, desculpa, etc. E isso mostra que não há muito uma dimensão étnica no comportamento dos moçambicanos. Há uma certa consciência da moçambicanidade, mas isso a nível da população, do povo comum. Agora, quando entramos no discurso político, há uma certa tendência de fazer manipulações das etnias, das regiões. Neste momento é interessante que o discurso em Moçambique, desses últimos dois, três dias, da linha da Renamo, fala em dividir o país. E a divisão é muito étnica. É de centro-norte para um partido. Pelo fato de os proponentes, o presidente do partido Renamo, ser do centro, isso nos leva a crer que ele está a adotar uma geopolítica que tem aspectos antropológicos. Porque é uma divisão do norte e centro contra o sul.
Sim, sim, sim.
E mesmo em outros discursos, parece, políticos, sobretudo da oposição, parece haver uma tentativa de ser uma política dos do norte contra os do sul. Nesse sentido, posso dizer que sim, temos ainda muito caminho por percorrer. Mas, do ponto de vista da população comum, penso que somos até exemplo de cooperação, de solidariedade, etc, etc.
Eram palavras do jovem filósofo moçambicano Ergimino Mukali e Elisa, italiana, residente há vários anos em Moçambique. Considerações sobre alguns aspectos problemáticos do processo de paz em Moçambique. Voltaremos a falar ainda com Ergimino e Elisa nas próximas emissões.
Falar para vocês que preciso falar para se entender. Vou falar para vocês que é melhor conversar para não guerrear. Vou falar desse mundo do sonho profundo de Mangolé. Vou falar para você que gosta de si, que gosta de mim.